A deputada Gleisi Hoffmann defendeu a premiação às atletas brasileiras que participaram das primeiras competições oficiais da FIFA, muitas das quais, segundo ela, passam por dificuldades financeiras. Prêmio parecido foi aprovado antes da Copa de 2014 para homenagear os jogadores campeões mundiais pelo Brasil. Ela também justificou a importância da competição para o país.
Um evento mundial desta dimensão tem um impacto muito grande na economia do país e também nas questões sociais e nas questões desportivas. E teve legado da Copa de 14, sim, não foram só os estádios. Nós tivemos legados na infraestrutura de transporte, com metrôs, bondes que foram implantados, nas vias, nos aeroportos, na infraestrutura de saneamento. Tudo isso foi muito importante para o Brasil.
O Brasil participou de todas as 9 edições da Copa Feminina de Futebol. Ficou em terceiro lugar em 1999 e foi vice-campeão em 2007. O projeto, que trata de medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional. Luísa Canziani, do União do Paraná, destaca o sucesso da Expo Londrina, ocorrida entre os dias 10 a 19 de abril. Segundo a deputada, a edição de 2026 bateu recordes de público com mais de 700 mil visitantes e deve superar R$1,7 bilhão em negócios.
Luísa Canziani observa que o evento se consolida como uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina, referência em produção, inovação e sustentabilidade para o setor.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, cita a sua atuação na área de transportes, com ênfase na situação da BR-393 no sul fluminense. Segundo ele, a rodovia enfrenta abandono, altos índices de acidentes e falta de manutenção, afetando diretamente a população da região.
Bebeto afirma que, após a articulação com o governo federal, houve a liberação de recursos para a recuperação da via. Ele também comenta outras iniciativas voltadas à mobilidade urbana, defendendo investimentos em infraestrutura para reduzir congestionamentos e melhorar a trafegabilidade nas estradas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a oferta de internet nas escolas da rede pública. A fiscalização analisou ações do governo federal e identificou problemas que podem comprometer o uso da tecnologia no ensino. O trabalho encontrou falhas de planejamento e gestão. Em muitos casos, falta definir de forma clara as prioridades e acompanhar os projetos de forma adequada. O TCU também identificou dificuldades na coordenação entre os órgãos responsáveis e na execução das ações. Na prática, isso significa que algumas escolas podem até ter internet instalada, mas sem condições reais de uso em sala de aula. Para o tribunal, os problemas podem comprometer os resultados da política pública. O TCU recomendou melhorias na gestão, no monitoramento e na articulação entre os responsáveis pelo programa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Penição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã.
Bora, 8:01, estamos chegando e vamos falar de futebol, vamos trazer as principais notícias de Bahia, de Vitória, falar de mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, hein? Rodada que diríamos que as duas equipes tiveram bons resultados, né? O Bahia poderia ter saído com um resultado melhor, claro que poderia, mas jogar com São Paulo fora é sempre um duelo difícil e o Bahia conseguiu no final, né, se recuperar das chances perdidas e marcar um golzinho que deu um empate em 2-2. O Vitória pegou o Curitiba, passou o trator, né? Ensinou ao Bahia como é que ganha clubes de menor porte. É, menor porte mesmo. Então passou-lhe o trator, Vitória, derrubou o Curitiba, Reinaldo tá de sorriso de orelha a orelha e daqui a pouquinho a gente vai especular também todos esses detalhes, todas essas informações. Vitória que não tem tempo, né, de sossegar, porque já na quarta-feira tem jogo importante, tem final, é final sim contra o Ceará, porque vale classificação às semifinais da Copa do Nordeste, título real, chance real de título pro Vitória conquistar nessa temporada. É o único título que o Vitória pode conquistar? Claro que não, né? Vitória pode ganhar o Brasileiro? Poder pode, mas a gente sabe que não vai. Pode ganhar a Copa do Brasil? Poder pode, mas a gente sabe que é praticamente impossível, né? Até acho que o Vitória vai eliminar o Flamengo, mas a chance do Vitória é vencer sim essa Copa do Nordeste, e o torcedor do Vitória exige isso, tá? Então você interage, lógico que a gente não faz essa jossa sozinho, está muito bem acompanhado, nosso querido Everton Bruno, na mesa de 9.233 canais, e nosso querido Henrique Juliano operando aí o nosso canal do YouTube, a nossa B News TV, que você vai pra lá, curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e faça todos aqueles trâmites que os youtubers já pedem pra vocês fazerem. Tá bom? Vamos lá, vamos começar com notícia, com informação, começar com quem ganha. Com quem ganha não, com quem massacra. Começar as informações falando do time que tá muito bem, obrigado, pertinho do Bahia. Reinaldo me disse, mais duas rodadas eu passo o Bahia. Bota a vinheta dele aí.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Fábio. Boa noite a Gabriel Bacelar, o Flávio Lourdelo e a todos que estão ligados aqui com a gente na Itapuã FM. Depois de 3 jogos fora de casa, o Vitória volta a jogar no Barradão e jogou pelo Campeonato Brasileiro. Venceu bem a equipe do Coritiba. Deu uma subida muito boa na tabela, né? Começou a rodada na 13ª colocação e hoje o Vitória é o 9º e poderia ser melhor se o Bragantino não virasse o jogo dele, permanecesse ali pelo menos um empate, o Vitória ficaria na 8ª colocação, ali bem colado ao Coritiba e ao Bahia. O Bahia tem 22, o Vitória tem 18. Eu não falei nada que daqui a 2 rodadas eu vou passar o Bahia, viu? Vitória tem que saber o lugar dele por enquanto. Por enquanto é chegar até os 45 pontos, ser muito bem sincero aí com o torcedor do Vitória. Venceu por 4-1, goleou a equipe do Coritiba. Coritiba que era até então o 4º melhor visitante. Já tinha ganho do Corinthians e do Cruzeiro fora de casa, já tinha empatado com a equipe do Botafogo lá no Rio de Janeiro, chegou aqui no Barradão, o Vitória foi superior o jogo inteiro e soube aí com muita responsabilidade e com muita qualidade vencer o jogo. René, na minha visão, destaque da partida, marcou um gol, deu assistência, resultou ali o pênalti, né? Foi ele que deu o chute, que a bola bateu no braço do Maicon, o zagueiro do Coritiba.
Foi pênalti?
Não, na minha visão não. Porque pegou primeiro na cabeça do jogador do Coritiba e depois pegou no braço. Quando pega em qualquer lugar do corpo e depois toca no braço, pra mim ali você tira o pênalti. Mas é a opinião, e o juiz marcou, e teve muita gente dizendo que marcou por causa da pressão do Vitória durante a semana. Não vi isso não. Gostei até da arbitragem do árbitro do jogo, né? O Rafael Rodrigo Klein, nesse jogo agora diante do Vitória, o Gaúcho apitou muito bem, expulsou até acertadamente o jogador da equipe do Coritiba. O que a gente pode questionar em relação à arbitragem, Fábio, é o cartão amarelo para René. Depois eu vou mostrar até o lance aí, o René, que por ter feito uma graça, acabou recebendo cartão amarelo. Teve protesto da torcida, né? A gente também vai mostrar daqui a pouquinho, mas é um resumo aí desta partida. Vitória mais uma vez com seu time principal, estava cansado em relação à quarta-feira, mas jogou com uma intensidade da zorra, com o Lucas Arcanjo, Natan Mendes, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Emanuel Martínez, Kaique Gonçalves e Zé Vitor, Mateuzinho, Eric e Renê. Esse aí foi o time do Vitória, gols marcados por Renê o primeiro, Zé Vitor o segundo, o terceiro de pênalti do Eric e o quarto do Diego Tárzia, fechando aí a conta 4-1 Vitória. Vitória agora é o nono colocado no Campeonato Brasileiro.
Bom, tá aí, meu querido Flávio Lordelo, as primeiras informações do Leão, as primeiras informações do Vitória e, claro, meu querido Flávio, eu vou perguntar a você o seguinte. Lembra aquela, quando a gente tava dizendo, ah, a Vitória tava ganhando, tava vencendo e não tava convencendo. Aí agora eu vou lhe devolver essa mesma pergunta, porque acho que dessa vez não dá pra poder dizer que não convenceu. Vitória foi soberano, lógico, teve aquele cochilo no meio dali da... no final do primeiro tempo e tal, aconteceu, você tira um pouquinho a perna, né, e aí acaba tomando o gol. Mas foi um Vitória que venceu e convenceu, Flávio Lordelo, boa noite pra você.
Boa noite, Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Gabriel Bacelar, nosso amigo Henrique Juliano, Everton Bruno, todo torcedor e torcedora conectado aqui na Itapuã FM, do Menils. Queria mandar um abraço aí de imediato para os meus amigos de Brasília, Maurício Zeda está conectado conosco, toda a turma de Brasília também está conosco aqui, conectado e conectada aqui no Baezone, na Itapuã FM e do Menils, acompanhando a nossa resenha. E se nós podemos dizer que houve um jogo que não houve nenhuma dúvidas da superioridade de um time, foi exatamente do Vitória no sábado, porque o Vitória venceu, além do placar maiúsculo por 4-1, o time do Coritiba. O time do Coritiba que até então era o quarto melhor visitante do Campeonato Brasileiro. O Coritiba, na estatística, só venceu o Vitória em defesas do goleiro, que obviamente que o Vitória chutou muito mais do que o próprio Coritiba, foram 3 defesas do goleiro do Coritiba contra apenas uma de Lucas Arcanjo, né? O Vitória teve mais de 60% de posse de bola, finalizou 11 vezes para 4 finalizações certeiras, né? Que tiveram em gol, obviamente que é uma taxa muito boa, quase 50% dos chutes, Fábio, o Vitória converteu em gol, e isso obviamente que enche o torcedor de esperança, mas a gente precisa acreditar a vitória do Vitória em um jogo muito bom feito pela equipe de Jair Ventura, e eu não tiro dele ainda a lupa, né, de melhor jogo do campeonato, apesar de ter feito talvez a melhor exibição do ano do Vitória, foi essa frente ao Coritiba, mas também o Coritiba não fez por merecer, não se portou dentro de campo em nenhum momento do jogo. O Coritiba ofereceu qualquer risco ao Vitória, até mesmo quando chegou ao gol, né, número 1, quando o Vitória estava vencendo por 2-0, acabou sendo 2-1, quando virou do primeiro para o segundo tempo. Agora, o Vitória precisa fazer deste momento uma constante para faturar bons pontos. Lembrando que o Vitória tem quantos pontos, Rei? 19, né?
18
pontos ganhos, né? A conta do torcedor, da torcedora do Vitória, ainda é em busca dos 45 pontos, né? Isso trazendo bem para o chão de fábrica, trazendo para uma realidade nua e crua do torcedor do Vitória frente ao Campeonato Brasileiro, mas vitórias como a de sábado enchem de esperança ao torcedor para que ele busque um algo mais, talvez chegar numa marca de 51 pontos, 54 pontos, que vai credenciar o Vitória a brigar por uma vaga de Sul-Americana e quem sabe beliscar aí uma pré-Libertadores, se é que é possível sonhar, mas já dizia o Pedro Santosé que sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho, obviamente que a gente está observando isso para poder o Vitória fazer bonito na Série A e fazer bons pontos. Lembrando ainda que os times que estão na Libertadores, Fábio Gomes, e na Sul-Americana vão ter o calendário dividido quando o Vitória vai ter o descanso, porque a Copa do Nordeste vai acabar em breve e o Vitória vai ter os hiatos, né? E só vai ficar com o Campeonato Brasileiro e, com fé em Deus, vai eliminar o Flamengo e também com a Copa do Brasil. Então o Vitória venceu bem no sábado e credencia o seu torcedor a sonhar um pouco mais aliviado, já que o Vitória figura na nona posição no Campeonato Brasileiro.
Valeu, Reinaldo, queria saber um pouquinho sobre o Mateuzinho, né? Tô vendo muita gente, vi alguns torcedores do Vitória criticando mais uma vez a apresentação. E você tinha um Vitória dominante durante o jogo. E mesmo assim o Mateuzinho não foi bem. Como é que você avalia a atual condição do Mateuzinho nesse time titular do Vitória?
Concordo com você, né? Ele já não vem bem já algumas partidas. Inclusive no jogo de quarta-feira que a gente fez junto a esse jogo, você percebe que a bola que ele perdeu ali na defesa, que ele quase sai o gol do Confiança. Ele perdeu uma bola ali na defesa, girou para um lado, girou para o outro, terminou perdendo e quase termina saindo o gol. Então ele já não vem bem há muito tempo. A gente não sabe se é o excesso de jogos, se ele já tá cansado, ninguém sabe ainda qual é a situação do Mateuzinho. Em relação a esse jogo, Fábio, ele foi substituído no intervalo. Ele tomou uma pancada na perna e que foi necessário 10 pontos. Mateuzinho tomou 10 pontos aí na perna em relação a uma entrada do Thiago Santos, volante do Coritiba. Inclusive fez ser substituído no intervalo do jogo. Vamos até aguardar aí o decorrer da semana para saber se ele joga diante do Ceará, próxima partida quarta-feira, e também Fluminense no sábado, Campeonato Brasileiro. Mas tô com você, Mateuzinho tá precisando render mais nesse meio campo do Vitória.
Problema, viu, Flávio, é que enquanto o Mateuzinho não rende, o Vitória não tem substituto, né, à altura. E aí, por mais que o Tarsia entre, que vá bem e tal, me parece que ele não consegue fazer a mesma função exata. Vou deixar que você explique isso dessa questão do Mateuzinho.
Não, o Mateuzinho é um jogador mais de construção, né? Um jogador que pensa melhor o jogo, que faz a girada, né? Recebe a bola e gira para ver melhor o jogo, enxergar melhor o campo com amplitude. O Tarsia não, o Tarsia é um jogador que vai mais para cima, é mais agudo, é mais de impulsão de campo, né? O Tarsia tem feito bons jogos, mas tem feito bons jogos entrando no meio da partida. Talvez o Ronald pudesse fazer uma melhor substituição ao Mateuzinho, mas o Ronald tem um problema sério. Ele só joga a bola no pé. Sem a bola, parece que o Ronald tá fora do jogo, tá out, ele não consegue fazer a marcação. E tem também o Baralhas, que também tá fora do jogo, dos jogos do Vitória. Vai desfalcar o Rubro Negro aí por um mês e pouco, né?
Deve tá voltando mais ou menos daqui a uns 5, 6 dias já, voltar a treinar,
né?
Pode ser, quem sabe, até pra, eu acho que pra sábado não, acho que pra quarta-feira que vem sim.
Mas Flamengo ainda volta de lesão, né? Tem o Renato Kaiser também tá fora.
O Kaiser já volta a treinar entre hoje e amanhã.
Agora então, o Kaiser já não tem, lógico que é uma peça importante, mas já não tem mais aquela pressa que se tinha.
Não tem.
Porque o René, lógico que tem a pressa, o que é bom você ter jogador de qualidade. Isso. Mas tô dizendo assim, o René conseguiu, né, entrar e dar conta do recado.
Conseguiu, e o René é uma grata surpresa, né? Nós destacávamos isso, o Vitória que trouxe dois jogadores da Portuguesa, que disputa a Série D do seu campeonato. O René é um deles, né? O René e o Vitor, né?
O Zé Vitor
que também foi bem ontem, né? Ontem, melhor dizendo, foi bem, foi um xerifão ali no meio campo, uma boa partida do Zé Vitor, que tá surpreendendo, né, com o seu desempenho. Obviamente que é muito pouco, né, é uma amostragem muito pouca ainda pra gente definir que o Zé Vitor tá numa constante, digamos assim, mas o René não, o René já tem feito bons jogos, mas o ponto crucial do Vitória, do equilíbrio do Vitória, é realmente ter um meio campo mais cerebral, que é o que o Mateuzinho oferece pro clube. É, o Vitória com o Mateuzinho é um, e o Vitória sem o Mateuzinho é um time muito mais impulsivo, não consegue reter a bola, ter a bola nos pés. Não que esse seja o jogo do Vitória, mas o Mateuzinho, obviamente, que para, pensa, levanta a cabeça, joga de cabeça erguida. É o que o pessoal fala de joga a cabeça em pé, joga com a bola dominada e de cabeça em pé, porque ele oferece perigo tanto pela direita como pela esquerda, abrindo jogos, né? Oferecendo perigo de gol. Agora, o substituto do Mateuzinho, Fábio, como eu ia falando, seria o Ronald, né? Mas o Ronald não vem numa boa fase. Aliás, o Ronald não fez boa fase em momento algum, né? Começou até bem nos jogos, fez bons jogos, mas depois foi percebendo que ele não tem a constância, a regularidade durante todos os 90 minutos, e ele oferece um risco ao Vitória no meio campo, de perder o meio campo. Mas a peça substituta para o Mateuzinho, em tese, seria o Ronald, caso o Mateuzinho não tenha condições para jogo de quarta-feira, às 9:30 da noite, lá no Barradão contra o Ceará.
Você falou do René, Flávio, só acrescentando os números do René, Flávio, e essa temporada agora, 2026, ele tem 20 jogos, 12 gols marcados.
Bons números.
No Vitória,
excelentes números.
No Vitória ele tem 9 jogos e 5 gols marcados, lembrando que no início dos jogos ele vinha sendo o reserva imediato do Kaiser, vinha entrando nos jogos, e agora que ele assumiu a titularidade, acho que vai ficar difícil aí nesse momento agora o Kaiser voltando. Já o Baralhas eu também acho difícil, porque o Zé Vitor encaixou. Zé Vitor é aquele jogador das triangulações.
É, mas não dá pra ele entrar, por exemplo, no lugar de Kaique, não?
No lugar de Kaique, pronto. Você tocou num assunto aí que pode acontecer. Mas eu acho que nesse momento o Jair, ele é muito cuidadoso quanto a isso. O time tá encaixado. Porque
parece que ele gosta do Kaique também, né? Parece mas que ele, o Kaique ele tem um xodó pro Kaique.
Com dois volantes, com mais dois volantes além dele. Eu acho que aí, quando joga com três volantes, é o caso que tá jogando agora, o Kaique encaixou legal. E o time tá jogando bem mais próximo. Você lembra, Flávio? Você falava tanto. O Vitória tá muito espaçado. Vitória é um time espaçado. Hoje você não vê o Vitória espaçado.
Né? Sem jogo associado. Isso é um trabalho de treinamento, né? Eu criticava muito o Jair Ventura e eu entendo que esse tipo de jogo é um jogo com DNA do treinador.
Mas eu também enxergo que foi a chegada de Zé Vitor a esse time que fez o time jogar mais próximo, mais compactado.
Tem esse mérito e também tem o mérito do Jair Ventura, que a gente tem que criticar quando tem que criticar e tem que ser justo e elogiar quando tem que elogiar. E obviamente o Vitória tem demonstrado muito mais jogos associados do que há um mês atrás, né? Quando o Jair estava com a cabeça prêmio. Então o futebol é muito momento, o torcedor é passional, mas nós da Crônica Esportiva, nós não podemos nos seduzir pelo momento do Vitória e achar que está tudo bem, nem anteriormente achar que estava tudo ruim, né? É claro que tem uma evolução e o resultado fala por si só. O que o Jair tem que fazer é aproveitar o bom momento para fazer bons pontos, porque com certeza no segundo turno o Vitória vai precisar.
Vamos lá, 996542750, 996542750, já já mais notícias do Vitória. Bota o primeiro torcedor para participar com a gente.
Boa noite, Itapuã. Boa noite, Fábio. Ô Fábio, eu queria ouvir sua opinião a respeito de um projeto no Congresso Nacional, onde o governo federal deve pagar 500 mil.
Vamos lá, isso aí deixa pra amanhã, viu, irmão, que agora tá no programa de esporte. Mas valeu, um abraço. Vamos lá, solta outro áudio aí.
Boa noite, Fábio, e a todos da bancada que tá falando aqui, é Ricardo. É, Fábio, você, Flávio, até o próprio Reinaldo, tem que se retratar aí referente a Renê, viu? Porque eu lembro bem aqui, primeiro jogo de Renê aí no Barradão,
não,
vocês falaram do cara aí, que não era essas coisas todas, junto com alguns torcedores malucos que tem no Vitória. Primeira partida do cara, já ficava falando mal do cara. Agora aí, ó, o menino como é que tá aí, ó. Menino é bom, rapaz, menino é bom, ele tem muito ainda a aprender e a evoluir. Bom jogo do Vitória, ganhamos. E a meta é os pés no chão, fazer os 45 pontos, se livrar logo dessa merda de rebaixamento. E o que vier depois é lucro. Boa noite a todos.
Valeu, irmão. Um abraço pra você. Eu vou deixar todo mundo se manifestar, mas eu vou começar por mim. Eu acho muito estranho eu ter dado esse tipo de opinião, porque eu tenho uma política de dizer assim: quando o cara estreia, o primeiro jogo, se ele vai muito bem, não é parâmetro. Se ele vai muito mal, também não. Eu já fiz esse balizador para vários atletas. Então, assim, eu acho muito difícil eu ter tido essa postura de criticar o atleta no primeiro jogo. Eu posso até ter dito que ele não foi bem. E você analisar o jogo, não tem nada demais. Se o cara estrear mal, eu vou dizer que ele foi bem? Não vou. Mas em momento algum eu queimei o jogador. Mas eu vou deixar o Reinaldo primeiro opinar, depois o Flávio, que é comentarista também.
Sobre o Renê, não, viu, torcedor? Eu não critiquei quando ele foi contratado, não. Tanto que eu disse, ele
fala um depois do primeiro
paulista
jogo,
que ele vinha muito bem.
Mas primeiro ele fala jogo, do jogo.
Eu não critiquei também
o primeiro jogo. Tá falando do
primeiro
jogo,
porque você não tem nem tempo de avaliar direito, sendo que ele estava entrando no decorrer dos jogos. Aí você não tem como você avaliar. Eu acho que ele pode estar falando do jogo do Botafogo da Paraíba.
E outra, mesmo que tivesse criticado a contratação, qual é o torcedor em sã consciência que ia dizer que o time da Série C, eu tô trazendo um jogador da Série C pra jogar a Série A?
Vai dar certo.
Vai dar certo, então a gente é pago pra opinar. Então até quem tivesse dito isso, foi uma contratação de risco. Pronto.
Eu falei sobre o Zé Vitor. O René, não. O René, em momento algum, eu cheguei aqui pra criticar. Eu trouxe os gols perdidos dele, tudo bem, ok. Mas criticar, não. Eu critiquei o Zé Vitor. Porque realmente, quando o Zé Vitor começou as três primeiras partidas, perdendo bola besta no meio campo, perdido, não ajudando na recomposição, como foi o jogo contra o Chapecoense, eu falei aqui, do René, não. Tá? Fica... Só fazendo essa correção aí, torcedor.
Fica à vontade, meu querido Flávio Lordeiro.
Primeiro, eu queria um abraço para Ricardo, motorista pro aplicativo, porque demonstra que ele tem uma fidelidade com a nossa equipe. E eu, de imediato, já agradeço pela sua audiência e pela sua crítica também, porque é legítima. A crítica que é feita com respeito, com honestidade, é sempre bem-vinda por nós todos. Mas, Ricardo, deixa eu te falar uma coisa, talvez você tenha se referido ao meu comentário, e eu não vou fugir da raia, não. Eu sim falei que o René, que o Zé Vitor, assim como o Anderson Pato e outros tantos jogadores que o Vitória trouxe por experiência, não eram apostas que o Vitória deveria trazer para resolver problemas crônicos. O Vitória tinha, sim, assim como continua tendo, problemas crônicos em determinadas posições. Por exemplo, a zaga. O Vitória trouxe Kaká, o que eu falei aqui? Que era um bom jogador, que era um jogador experimentado em grandes centros e que poderia, sim, resolver a questão da zaga do Vitória. A pergunta é, Kaká resolveu, sim ou não? Kaká resolveu. Mas, infelizmente, o Vitória perdeu o Edu. Contundido, perdeu também um Camutanga. E nem o mais brilhante dos cartomantes, dos espíritas e todas mais artifícios de previsão de logística poderia antever que o Vitória perdeu o Camutanga e o Edu.
E você imaginaria que hoje a dupla do Vitória seria Kaká e Luan Cândido, e Luan Cândido jogando a
pois
bola
é,
que tá?
Ainda tem isso.
A gente tava muito preocupado, né? Porque tinha acabado de fechar a janela.
Exato.
E o Vitória perde os dois zagueiros.
Então, quando o Vitória, Ricardo, trouxe o René e também trouxe o Zé Vitor, né? E ele fez uma aposta, assim como o Anderson Pato. A minha opinião era que o Vitória não poderia, não tinha mais a oportunidade de fazer apostas, porque o elenco do Vitória estava muito fragilizado, e obviamente que você vai se lembrar de 1-2 meses atrás que o Vitória não tinha sequer o desempenho de ter expectativa de falar, como você trouxe aqui e como eu trouxe agora há pouco, que o Vitória ia brigar por uma vaga de Sul-Americana. Hoje o Vitória está num bom momento, isso é muito bom. E aí a gente, claro, enaltece e reconhece o trabalho que é feito por Jair Ventura, que já foi também criticado por mim, inclusive, com o jogo associado. Agora, o Zé Vitor fez uma boa partida no sábado, sem dúvida, mas eu ainda acho que o Zé Vitor é muito prematuro você falar que ele é um bom jogador. Eu acho que ele está em evolução, gostei da partida que vi no sábado, muito, muito seguro nas tomadas de decisões, na marcação. Ele foi, tomou cartão amarelo, inclusive, né? O Zé Vitor tomou cartão amarelo numa jogada mais ríspida, demonstrou virilidade nas jogadas, isso é muito importante. Já o René não, ele já vem fazendo outras boas partidas. Então, já demonstra que existe uma sequência evolutiva. Agora, dizer que nós todos e qualquer pessoa, qualquer torcedor, ia dizer que o René e o Zé Vitor iriam ascender ao Vitória, estariam hoje num bom momento, aí é ser muito leviano, porque nós não falamos isso. Nós falamos que era uma aposta do Vitória e que o Fábio Mota não tinha mais a oportunidade de errar e ele aparentemente acertou. Mas vamos dar tempo ao tempo, não vamos ser precipitados na crítica tanto destrutiva como na construtiva para poder a gente não cometer nenhuma leviandade. Mas um abraço a você, viu, Ricardo?
Ai, puxa saco. 996542750. Vamos lá, bota puxando o saco do ouvinte. Bora, vamos falar do Bahia agora. Hino do tricolor, hino do Esquadrão de Aço. Bota a vinheta. Não tem vinheta, não. Eu ia pedir a vinheta, mas esqueci que tá no forno ainda. Gabriel Bacelar, as primeiras informações do Bahia. Boa noite, Gabriel.
Bahia. Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Renato Oliveira, Flávio Lordeiro, Everton Henrique e todos que estão acompanhando mais uma resenha da nossa equipe, mais uma resenha pós-jornada do final de semana, né? O jogo do Bahia foi um jogo diferente do que vinha sendo nas últimas partidas, né, Fábio? Um comportamento melhor, um Bahia mais presente no campo do adversário e presente, vou até dizer, de certa forma, consciente, né? Completamente oposto do que a gente viu naquela bagunça do empate contra o Santos, quando o Bahia conseguiu fazer dois gols, mas dois gols completamente aleatórios ali, uma cobrança de falta numa falha Diógenes e depois o gol do William José de cabeça no abafa também ali, numa jogada no cruzamento do Pulga, e o restante das jogadas que o Bahia vinha criando ali na loucura, no lançamento para pegar um cara em velocidade. Um Bahia mais consciente, trabalhando a bola, conseguindo trocar passes, nem sempre 100% eficiente na troca de passes, mas quando conseguiu trocar passes, o Bahia trocou de forma eficiente ali com o Eric, o Everton Ribeiro não estava tão bem, mas participou dessa troca de passes, Acevedo. No segundo tempo, melhor, né? O Bahia fez um segundo tempo melhor do que o primeiro. No primeiro tempo, o Bahia perdeu muitos gols, deu muito espaço ao São Paulo também. No segundo tempo, no espaço que o Bahia deu, o São Paulo conseguiu fazer o 2-1 e levava o Bahia mais uma derrota, né? Nesses últimos jogos ruins que o Bahia vem fazendo, mas o Bahia conseguiu um empate depois da situação até engraçada que a gente viu ali na reta final, né? Envolvendo o Calleri, o Arthur. Uma espécie, né? Não deixava de ser uma cera, e uma cera que vinha irritando os jogadores do Bahia, mas o Bahia não conseguia sair daquela situação. Tinha muita dificuldade para tirar a bola daquela parte do gramado, e quando conseguiu, já nos acréscimos praticamente estourados, o Eric marca um gol de cabeça, um gol até que o Eric fugiu da postura comum dele, que é uma postura mais pacata, mais quieta, e vibrou bastante ali, foi de fato eufórico, enfático também ali na comemoração dele, para desabafar também naquele momento que o Bahia vinha passando dentro do jogo. Mas um ponto importante, Fábio, um ponto importante por todas as circunstâncias, pela dificuldade que o Bahia do Rogério Ceni tem de vencer o São Paulo, pela situação do jogo que o Bahia vinha perdendo até o último lance praticamente da partida ali, pelas falhas defensivas que o Bahia mostrou mais uma vez ontem, que faz com que a defesa do Bahia tenha uma queda de rendimento muito brusca para o que vinha tendo durante o ano. Então, por todo o contexto, por toda a situação, o Bahia conseguiu um resultado importante para, quem sabe, virar a chave ali, mudar novamente a situação da temporada e fazer com que o clube venha a ter grandes resultados, principalmente pelos jogos que o Bahia tem pela frente. O Bahia tem dois jogos em casa agora pelo Brasileirão seguidos, e no meio desses dois jogos tem a decisão contra o Remo, que eu concordo com o que o Flávio disse, se não me engano foi ontem que ele falou isso, que o Bahia ainda tem sim totais condições de eliminar o Remo, mas o Bahia precisa primeiro ter um desempenho como o de ontem, ou até melhor na verdade, pode ser melhor do que foi ontem, e principalmente defensivamente, porque se sofreu os dois gols que sofreu ontem, o Bahia perde a vaga mais uma vez na Copa do Brasil.
Bom, vamos lá, meu querido Flávio Lordelo, primeiro começar com a apresentação. A apresentação do Bahia deixa pelo menos um alento, né, no momento em que a gente só ouvia falar de fora Ceni, não dá mais, ele não consegue fazer o time jogar, fora Ceni, era isso que a gente ouvia todos os programas. Não que isso tenha mudado, que ontem a gente viu que muito torcedor continuava pedindo fora Ceni, mas a pergunta é sobre essa questão. Ó, eu tô ouvindo pouco, então talvez vocês fofocarem aqui vai me atrapalhar, viu, porque eu tô ouvindo só de um lado. Então eu quero saber de você, meu querido Flávio Lordelo, Ceni deixa uma impressão melhor, né, depois do desempenho de ontem?
A impressão foi boa, né? O Bahia completa o seu quarto jogo sem vitórias, né? São quatro jogos, são duas derrotas e dois empates. O Bahia ainda está muito longe do desempenho que o torcedor esperava e espera que tenha, sobretudo pelas duas últimas temporadas que o Bahia fez em 2024, 2025, porque o Bahia, aspirante a G4, ele deixa a desejar no seu desempenho quando existem jogos de divisão de águas, né? São jogos divisores de água, e o Bahia ainda faz água nesses jogos decisivos contra grandes clubes. Curiosamente, ano passado o Bahia figurou bem contra o grupo dos G6, né? Venceu bons jogos contra o grupo dos seis primeiros colocados, mas ano passado o Bahia não figurava bem no grupo do G4, ou seja, o do Z4, melhor dizendo. Quando o Bahia enfrentava times que estavam na parte de baixo da tabela, o Bahia não conseguia vencer. O Bahia não venceu o Sport, o Bahia não venceu o Vitória, não venceu o Juventude, não venceu o Ceará, não venceu o Fortaleza fora de casa, e obviamente que isso credenciou o Bahia a uma posição intermediária na tabela e uma pré-Libertadores que você já sabe como houve desfecho. Mas o jogo de ontem, pelo menos, deu ao torcedor uma esperança de que aquele Bahia que o torcedor gostou de ver, um Bahia mais vistoso, aproveitando melhor as bolas construídas ali pelo seu sistema ofensivo, pudesse ter uma esperança de dias melhores, né? A gente sabe que a entrada do Eric foi muito causada pela ausência do Caio Alexandre, que está lesionado. A gente não tem ainda ideia do grau de lesão, nem da dimensão do Caio Alexandre, mas o Eric entrou, e obviamente que o Eric tem feito bons jogos pelo Bahia, muito embora ontem, e isso aí foi nítido, isso foi comentário geral no dia de hoje, que o Eric deixou muitas brechas, como nós falamos ontem aqui na Itapuã FM, deixou muitas brechas no sistema defensivo, que foi mais uma vez um passageiro da agonia, né? O Ramos Mingo não foi bem no jogo de ontem, o Acevedo fez um jogo apenas regular, e nós estávamos...
Segura aí, porque agora vai incendiar, tá vindo ele, a maior audiência do rádio e da televisão brasileira.
José Eduardo.
Boa noite, Zé!
Um abraço pra você, Fábio Gomes, que eu tava com saudade desta resenha maravilhosa aqui na Itapuã FM 97.5. Um abraço a todos que estão neste exato momento aqui na resenha mais polêmica do rádio, porque eu tô entrando no ar pra largar uma bomba. Tô entrando no ar aqui pra largar uma bomba e vamos apurar com todos os detalhes essa bomba no Esporte Clube Vitória, pra gente soltar com contrato, com e-mail, com troca de mensagens, com tudo direitinho. Peço paciência a todos, porque esta bomba está dentro do Esporte Clube Vitória, tá? Então, tá aí o Reinaldo Oliveira, fica bem atento a esta bomba. Quero consultar todos os conselheiros do Vitória, Fábio Mota, que tá ouvindo o programa agora. É bom que o Fábio Mota, se quiser dar o direito de resposta, o telefone está aqui para ele ter o direito de resposta dele, porque aqui essa casa é uma casa extremamente democrática, Itapuã FM. É uma casa que ouve todos. Ouve jogador, ouve gandula, ouve massagista, ouve o Bahia, torcedor, ouve tudo. Graças a Deus me deram o dom da democracia. Atenção, eu acabo de receber uma ligação do empresário muito conhecido no futebol, chamado Ulisses Jorge. Alguém conhece aí da bancada? Gabriel Bacelar? Alguém conhece?
Ele é empresário de Militão. Ele é empresário de Militão da seleção brasileira, Zé.
E você sabe de quem mais ele é empresário, não?
Não.
De Alisson.
Alisson Santos, né, Zé?
Hein?
O Alisson Santos.
Isso. A história do Alisson. Alisson foi expurgado do Esporte Clube Vitória. Alisson foi a torcida, a diretoria, a presidente botou Alisson pra fora. Então, eu vou passar o telefone pra você aí, Reinaldo. Porque eu lhe pergunto, o Vitória já recebeu algum dinheiro de Alisson?
O Vitória recebeu, Zé, naquela primeira negociação, que ele saiu do clube da segunda divisão de Portugal, o Leiria, se eu não me engano, tá, para ir pro Sporting. Naquela negociação, o Vitória recebeu 2,5 milhões de reais, mais ou menos.
Certo. Tô passando aí para Fábio, você pode ligar agora pro Ulisses aí, tá? Sabe quanto eu acabei de tomar... A notícia que eu falei diretamente com o Ulisses agora, sabe quanto o Vitória já recebeu de Alisson?
Quanto?
Jogador que foi dispensado, que ninguém queria?
Quanto?
Dentro do Esporte Clube Vitória? O telefone já passei aí, né, Fábio?
Já, Zé, já estamos ligando aqui, tô mandando pra gente entrar em contato com ele agora.
Vitória já recebeu de Alisson, através desse empresário, 11 milhões de reais. 11 milhões de reais, segundo esse empresário Ulisses Jorge. Por que ele me ligou? Porque segundo o empresário Ulisses Jorge, que vai estar na linha com você já, o Vitória deve a esse empresário, num acordo que eu estou lhe mandando aí, 1 milhão de reais que não foi pago. não foi pago a esse empresário. Segundo esse empresário, tem nesse contrato que eu estou lhe mandando aí, ó. Ó o contrato. E tem um percentual do empresário. Não sei se você está tendo acesso ao contrato.
Vai, Zé. Tá aqui já. Sim. Já tá com o Reinaldo aí o contrato. Contrato sendo aberto aqui pro Reinaldo agora, Zé. Contrato na mão.
Pronto. Então lê o contrato aí. Eu tô de olho, só entrei no ar pra falar isso, porque a resenha tá quente, mas é uma notícia bombástica. É uma notícia bombástica que eu não sabia que o Vitória tinha recebido isso, 11 milhões de reais.
É, os 2 milhões e meio, né, Zé? Os 2 milhões e meio, na verdade, não era de reais, é. Era de euros ou dólar, né? Porque tem isso também, para bater esses 11 milhões aí. Eu sabia que o Vitória tinha recebido nessa primeira negociação.
Pois é, então o Alisson, o Alisson tá aí. É uma confusão envolvendo empresário, esporte pro Vitória. É bom o Fábio Bota também entrar em contato com a gente. A gente vai entrar em contato com o Fábio Mota. É uma matéria bombástica que merece toda a nossa atenção. Valeu? Tô no ar. Tô ligado aqui. Vamos lá.
José Eduardo.
Valeu, valeu, valeu. Vamos ler na íntegra aí, dá pra gente ler. Você quer entender primeiro o contrato, Reinaldo? Bom, o Reinaldo tá com o contrato na mão aí. Eu quero que o Reinaldo esclareça. O contrato tá na mão. Uma bomba aí, viu, Flávio Lordelo, do Vitória. Você tava comentando ainda, falando aí do noticiário do Bahia. Mas a gente teve que interromper pra poder falar. Porque envolve dinheiro, envolve uma negociação. Havia uma expectativa grande do Vitória receber uma fatia grande desse bolo aí, dessa questão da transferência, já que o Alisson Santos, ele tá crescendo no futebol mundial. Se criou a expectativa do Vitória receber uma parcela grande de uma nova transferência. E agora, Zé, estoura essa bomba aí, Flávio Lordeiro.
É, a gente precisa entender melhor quanto o Vitória recebeu de fato, e aí conforme Zé trouxe aí, um abraço pra Zé, boa noite, trouxe essa informação, 2 milhões de euros, cerca
um
de
milhão
11,
e meio de euros,
um milhão e meio de euros, tem dá aqui, 11 milhões de reais,
no
né?
valor de 6,25 centavos é o valor do euro, naquela ocasião, época. Então naquela ocasião você faz a conversão, tá?
O que o Gabriel mostra aqui é que ele realmente é do Militão, né? Então o cara que é empresário de Militão, né, Gabriel Bacelar, é um cara que tem respaldo, tem. Não é um Zé qualquer, um Zé ninguém.
Não é
um
moleque.
Só pra enfatizar o que o Fábio tá falando aqui, pra trazer mais detalhes sobre quem é a pessoa, pra não ficar alheio aos nossos ouvintes, o Ulisses Jorges, ele é empresário do Éder Militão, dono da UJ Futebol Talent, é uma figura influente na gestão de carreiras esportivas e foi fundamental na transferência do zagueiro para o Real Madrid por 50 milhões de euros. Ulisses Jorges acompanha Militão desde o início da carreira profissional e cuida da sua imagem. Ele intermediou a transferência do Militão do Porto para o Real Madrid e é descrito como braço direito do jogador e possui um novo escritório em São Paulo. Além de Militão, Ulisses também agencia outros atletas como Vitão e Ramon, que eu não sei se é Ramon do Vitória, mas a gente vai conferir já já para trazer mais informações.
É, pode até ser o próprio Ramon do Vitória. O Reinaldo, eu preciso que você esclareça o que é que tem no contrato aí, viu, Reinaldo?
Muito bem, é o contrato da justamente da transferência do jogador Alisson Santos, daquele time da segunda divisão de Portugal, para o Sporting. E o valor que o Vitória aceitou a negociação foi 1,5 milhões de euros, convertido ali em 6,25 centavos, né? Convertendo isso aí, dá mais ou menos esses 11 milhões. E na segunda página do contrato, eu tô lendo aqui o contrato, diz sobre a comissão, né, da empresa, o J Futebol Talent, que é essa empresa aí do Ulisses.
Qual era a comissão? Quanto é que foi? 150
mil euros, totalizando R$ 937,500. Ou 500 reais.
937.500 reais.
Exatamente. E, segundo o Zé, esse valor não foi pago ao empresário. A gente vai apurar essa situação, mas está aqui o contrato do Alisson Santos negociado agora, tá? Por empréstimo lá na Itália, né? Tá jogando na Itália por empréstimo.
E chama atenção, né, Fábio? Porque o Vitória publicou seu balanço
há pouco tempo com quase 280 milhões de reais em passivos, né, de passivos a curto prazo, né, o passivo circulante, quando a gente chama, que são exigíveis no intervalo de 12 meses, e esse dinheiro tem que estar lá previsto para recebimento, já que é um valor que já deveria ser pago. E no momento, o Vitória, além de ter essa dívida que é reconhecidamente legítima, a não ser que o Fábio Mota venha a público aí, o convite que Zé fez para a abertura dos microfones da Itapuã FM, para que ele possa falar um pouco se houve algum acordo, alguma negociação, alguma permuta que eventualmente poderia ter tido em relação a essa comissão do empresário, porque o Vitória está fazendo novas dívidas, né? O Vitória recentemente declarou que entrou em negociação com o Corinthians para comprar o Kaká, fruto daquela declaração do Fábio Mota, de que já havia negociado, e aí o Marcelo Paes veio a público para desmentir o Fábio Mota. Então, o Vitória está acumulando dívidas, acumulando valores que são devidos, que reconhecimentamente devidos, e o Vitória precisa, obviamente, explicar se isso procede ou não, ou em que circunstância isso vai ser afetado pelos cofres do clube, né?
Sem contar, meu querido Flávio Lordelo, que é muito grave, né? O Vitória fica com essa fama de quebrão de um empresário que
pra todo mundo, né?
E de um empresário que pode ter credibilidade. Essa fama se espalha, né?
É pra todo mundo, né? Não é a primeira vez que o Vitória é denunciado, digamos assim. Não é bem uma denúncia, mas vem a público alguém para dizer que existe um débito. É importante lembrar que o Reinaldo Oliveira trouxe aqui também informações a respeito de débitos de jogadores que saíram do clube, né? Até aquele mesmo que foi pro Fortaleza, e como é o nome dele? O Lucas Braga.
Sim.
Lucas Braga, que teve um problema aí detectado. Cardíaco.
E ele tá fazendo um tratamento aí e disse que volta no segundo semestre.
Pronto,
e
o Lucas Braga tá aí também, né? Rescindiu ou não rescindiu o contrato, teve rescisão judicial, não teve, mas o fato é que o Vitória deve um valor para ele, assim como deve pro próprio Romarinho também. Ou seja, o Vitória está acumulando valores devidos, pelo menos existe a contestação dos valores, e obviamente que isso repercute no meio futebolístico. Ano passado, você vai lembrar, Fábio Gomes, o Vitória teve problemas com o Sport, com o Thiago Couto, e teve problema também com o Botafogo de Futebol e Regatas, com o Lucas Rauter, né? O Vitória disse que tinha negociado, mas o Botafogo desmentiu, então fica realmente um clima muito ruim no ambiente do futebol. O Vitória está com uma fama de caloteiro ou de mau pagador.
Bom, vamos lá, para poder a gente ouvir o povo, depois a gente continua para Flávio arrematar aí o comentário do Bahia, né, que ele estava trazendo antes dessa bomba que estoura no Vitória. Vitória pode estar devendo a mais um empresário, hein? Mais um empresário, Vitória pode estar devendo. Já o nosso Deus. Reinaldo tá apurando, tá em contato. Liga para ele, Reinaldo. Vai lá fora e faz uma ligação para ver se ele atende. É melhor. Vai lá, liga. Tô mandando mensagem, é melhor ligar para poder ver se a gente consegue essa informação via telefone, tá? É melhor do que zap. Então já a gente volta com mais informações a respeito dessa polêmica. Enquanto isso, solta um áudio aí.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Fala, Duro Gomes, meu amigo Reinaldo e o outro brother aí, que esqueci o nome dele aqui. Nada aí, vocês todos aí, é um programa bem leve, explicativo, né? Pra quem tá começando agora ouvir o esporte, é show de bola. Mas minha pergunta é para meu amigo Reinaldo aí, né? Sobre a manifestação que a gente fez no Barradão, e eu vi que o juiz voltou na súmula. Pode vir pegar alguma coisa pro Vitória? Um abraço a todos, quem fala aqui é Paulo de aplicativo. Reinaldo, um abraço, meu irmão.
A gente tem até a imagem aí dessa manifestação, essa foto aí, esse vídeo que foi tirado pelo próprio Reinaldo Oliveira. É importante a gente mostrar. Você no YouTube vai vendo aí essas imagens, tá? Fala um pouquinho dessas imagens, Reinaldo, o que é que aconteceu, essa manifestação no jogo de sábado.
Inclusive, essa foto aí eu tirei lá de baixo, tá? Dá pra pegar bem os torcedores de costa na hora do hino nacional brasileiro. E teve também gestos obscenos, né? Aquele dedinho em pé que todo mundo já sabe, não vou precisar representar aqui. E também aquele sinal de roubo. Houve isso e o juiz citou na súmula. Eu vou citar aqui a súmula, exatamente. Olha lá, ó. Tá vendo o dedinho empelado do torcedor, né? É complicado.
E as mãos do juiz fechando os olhos, né?
Sim.
Como se dissesse assim, não, pro Vitória a gente não vê nada,
né? E o juiz citou isso tudo na súmula, né?
Mas ali é Daronco, né?
Do juiz, tá parecendo até Daronco.
É Daronco, ali. Forte o juiz, né? Daronco.
E a súmula tá aí, tá?
Você deixa... tá olhando a mão fechando os olhos ou o bíceps do árbitro, meu irmão? Qual é a lógica dessa manifestação sua?
Ele viu os bíceps, porque ele foi falar logo, galera.
Ali é Daronco, né? Mas ali é Daronco mesmo.
Já frisou bem.
Cabelo ali, grisalho, né? Braço forte, pode ser Daronco ali, ó.
Não me deixe, viu? Vamos ao fato,
Renato. Vamos lá, a súmula tá. A súmula tá. Ele colocou na súmula tudo. Direitinho da maneira que aconteceu. Informo que durante a execução do hino nacional.
Rapidinho, só porque o assunto principal, acabei de falar com o Ulisses aqui, ele não conseguiu me atender, mas ouviu meu áudio. Ele não vai entrar ao vivo, tá? Mas ele me respondeu direto e objetivo. Procede a informação. O que está sendo dito, ele acabou de me responder aqui nesse exato momento, Ulisses Jorge, empresário do Alisson Santos, que essa questão contratual envolvendo Alisson Santos, questão financeira, mas uma dívida do Vitória, procede, foi o que disse Ulisses Jorge para mim aqui agora.
Agora é ligar para Fábio Mota também, Reinaldo.
Sim, claro, para ouvir o lado dele. Né? Para ouvir o lado dele. Mas vamos botar a súmula aqui, já eu vou providenciar isso aí para tentar trazer ele ao vivo.
Vamos por parte, vamos lá.
Informo que durante a execução do hino nacional, torcedores da equipe Sport Clube Vitória permaneceram de costas para o campo do jogo. Relato ainda que a referida torcida exibia uma faixa contendo símbolos da Confederação Brasileira de Futebol, apresentados de forma monocromática, ou seja, o escudo estava preto e branco e com a aparência de rachaduras, além do símbolo da própria equipe, bem como a imagem de um árbitro com os olhos cobertos pelas próprias mãos, acompanhada da seguinte frase: respeite o Vitória. Informo também que durante a manifestação, mesmo posicionados de costas, alguns torcedores realizaram gestos insinuando roubo, bem como gestos obscenos em direção ao campo do jogo. Tá tudo na súmula e aí o Paulo estava questionando. Pode pegar pro Vitória? Vamos aguardar primeiro ser denunciado.
Mas o que você acha?
Procuradoria do STJ. Eu acho que não.
Acha que não pode dar nada?
Acho que não. Acho que no mínimo aí o Vitória pega uma multa. Mas você punir com perda de mando de campo? Acho que não. Ontem tivemos o quê? O dia da liberdade de expressão. E hoje você não pode protestar contra isso? É um protesto pacífico com insatisfação, né? Um protesto de insatisfação.
Eu também não vejo, quer dizer, eu já acho que pode ter punição, tá? Eu acho que pode. Pode não porque o torcedor fez nada demais, pode porque já tá nítido que eles querem lenhar o Vitória. Pode porque ficou nítido que eles querem prejudicar o Vitória. É, então, eu acho que pode ter punição. Também acho que não deveria ter, porque acho que a manifestação, se não for uma manifestação violenta, é uma manifestação que se faz democrática. Mas democracia realmente existe nesse país nosso, Flávio Lordelo? Então, eu fico temerário, né? Temeroso com o que pode acontecer com Vitória.
Se você voltasse no tempo um pouco, e aí o torcedor mais novo, mais jovem da Itapuã FM não acompanhou o movimento dos Cara Pintadas em 1990, 91.
Eu também não.
Que resultou? Você acompanhou sim. Você acompanhou, você pintou a cara também. E foi um movimento importante no política brasileira que mostrava que o brasileiro tinha sim a liberdade de manifestação. E o movimento que a torcida fez. Eu tenho uma opinião meio dupla em relação a isso. Eu não acho que isso vai resolver nada, mas eu não posso tirar da torcida a livre oportunidade de se manifestar, né? Porque é um movimento organizado, legítimo, pacífico, não houve quebra-quebra, não houve nada jogado em campo, não houve cantos ou cânticos homofóbicos ou depreciativos a quem quer que seja. Então nós tivemos realmente uma manifestação da sua essência legítima do ponto de vista da Constituição brasileira, e a gente precisa respeitar isso, né? Você pode concordar ou não com a manifestação, mas ela foi feita de uma forma pacífica, respeitando os ritos constitucionais, e eu acho que a torcida do Vitória tem todo o direito de fazer, né? O registro que você relatou aqui, que está na súmula que o Fábio, que o Reinaldo Oliveira colocou, ele é um instrumento de punição, né? Não há nenhuma razão para que ele esteja ali, porque não é um fato que interferiu na dinâmica do jogo em momento algum, tampouco infringiu qualquer normativo de qualquer parte que seja, e houve sim uma manifestação legítima do torcedor, porque ele se sente prejudicado e ele está exigindo, Fábio Gomes, respeito. Respeito, até onde eu sei, você até não exige, você impõe, se impõe através do respeito. Eu acho que o Vitória tem feito isso. Inclusive, relatei aqui na última resenha que o Fábio Mota fez falas muito, muito preciosas no julgamento. Parabenizei pelas falas. Me representou como nordestino, como membro do futebol da Bahia. Eu acho que ele fez falas muito assertivas e que trouxe, sim, um valor muito agregado, porque ali, sim, era o fórum necessário para o presidente de um clube como Vitória se pronunciar e se fazer ouvir. Se aquilo teve ou não efeito, aí são outros 500. Eu acho que ali é um jogo de cartas marcadas, né? Eu tô aqui falando de forma bem aberta, porque não acho que qualquer tipo de auditor ali estava disposto a ouvir o que o Fábio Mota trouxe, mas ele se manifestou, está gravado, está registrado, e para os anais da Justiça Desportiva Brasileira, o Fábio Mota se pronunciou de uma forma muito contundente e assertiva. Ele fez sim se representar naquela questão, e aí deu uma força importante pro torcedor que está ao lado dele e fez essa manifestação. Agora, eu não vejo nenhuma razão para a arbitragem registrar aquilo na súmula. Não foi um ato, Fábio, que trouxe qualquer prejuízo à partida. Foi uma manifestação. Agora, nós vamos ter que ser coibidos disso também?
Pois é.
Então, eu acho que a manifestação, você pode concordar com ela ou não, é livre para o torcedor brasileiro, de qualquer que seja a agremiação, que é prevista na Constituição Federal de 88, que ela é livre, a liberdade de pensamento, de manifestação, desde que, obviamente, respeitados os ritos civilizatórios, porque não houve qualquer quebra-quebra, xingamentos, nada disso, mas houve sim uma manifestação importante em favor do Vitória, que é o que nos importa aqui, para que a CBF, através das comissões de arbitragem, possa, de fato, fazer melhor trabalho e defender os clubes baianos.
O Lucas Santiago da Barra, ele manda uma mensagem aqui no 996542750, diz assim: Fábio, avisa aí a Flávio Lordeiro, que era um grande comentarista. Ele lembra meu tempo do bisavô, que tomava chá e ficava lembrando as coisas de 1820.
Mas é verdade. Mas ele precisa referendar as questões. Qual é o nome dele?
Lucas Santiago da
Barra. Lucas Santiago, eu com certeza, eu creio que você não tem uma idade um pouco mais velha.
Não, isso assim. Ninguém tem, velho.
Você tem, velho.
Não, ninguém tem.
Você
essas
é meu contemporâneo.
Conversas que você fala é chata, eu não consigo me identificar com nada, eu não sei.
Mas você precisa se identificar, porque uma manifestação dos caras pintadas, se aconteceu na época de 90, é um exemplo claro de que houve sim manifestação. Olha, em favor do brasileiro, pô.
Vou fazer uma revelação aos nossos ouvintes aqui.
Tá errado isso, velho?
Fazer uma revelação aos nossos ouvintes aqui, que não participam, é claro,
da resenha
da gente no nosso grupo.
Da resenha da resenha.
Ele hoje conseguiu misturar Caruru de Sete Meninos com Bebeto Gama, que eu não sei de onde é que ele tirou essa mistura desse assunto aí.
Quando?
Ele começou com Caruru de Sete Meninos, passou pro Bebeto Gama e terminou dizendo que deu uma topada, uma vez no dedo, que arrancou a cabeça do dedo.
Eu fico imaginando. Não tem
nada a ver com a outra.
A esposa dele no ADR.
Não foi
com
dessa
ele,
vez.
Que ele deve buscar vários exemplos de.
Mas eu não ganho nenhuma batalha, irmão. Esqueça.
Mas imagine como.
Não tem como.
Como não deve ser um
zanjo. Você vence ela pelo cansaço, irmão. Tenho certeza.
Bora, vamos lá pro zap, vai.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada. Aqui é Edmilson da Palestina. Rapaz, tem um ditado que diz que todo castigo pra corno é pouco. O Carelli ficou fazendo aquela palhaçada ali o tempo todo pra retardar mais o jogo, pra estressar jogadores do Bahia, fazendo com que o tempo passasse, cavando escanteio. Tomou um gol de empate no finalzinho, em um momento que não podia mais correr atrás pra desempatar. Bem feito, toma sacana. E outra, o Bahia tomou aqueles dois gols do São Paulo porque os jogadores de marcação do Bahia foram com pezinho de valsa, pezinho de bebê, de neném, e aí não foi com vontade, perdeu a bola e acabou gerando gol. Obrigado pelo espaço, Deus abençoe nossa semana.
Amém, meu irmão, um abraço, que seja uma semana produtiva. Eu vou lhe dizer, viu, que se a semana minha não for boa, eu penso seriamente em largar aqui e morar na roça. Isso é verdade mesmo, tô brincando não. Eu tô numa expectativa muito grande pro que vai acontecer essa semana. muito grande. Que a minha vontade é de largar tudo, né? Eu ainda penso que esse Brasil tem jeito. Se me mostrar que não tem jeito, eu penso seriamente em largar tudo, em desistir de tudo.
O que é que o senhor quer?
Mas enfim, deixa essa conversa pra depois, que não tem nada a ver com futebol. Mas ó, eu não tô brincando não, tô falando sério. Mas ó, ele falou dois pontos aí, Flávio, da questão da falha, né, da defesa. E aí eu vou nominar, né, essas falhas. Ele fala do David Duarte, né, que na dividida ali errou. E ele fala do Eric, que aí me permita discordar, não foi no pezinho de moça, ele pisou na bola. Não foi uma dividida, é o que eu quero dizer. Errou também. Mas o que eu tô querendo deixar claro é que a do David, ele realmente tinha que dividir e não dividiu. E o Eric foi uma falha também individual na questão do que era para ser um domínio e não aconteceu.
É, a falha do David Duarte, aliás, foi a única falha do David Duarte no jogo, tá certo? O David Duarte só falhou neste lance específico, porque ao invés de ele com pé de ferro e dividir a bola com afinco, com virilidade, né, ele acabou tirando o pé no meio do caminho, achou que fosse acertar, não sei, mas o fato que o David Duarte errou.